Audiobook grátis apresenta. O homem tem nas mãos o destino dos povos e a mãe tem nas mãos o destino dos homens. Este aforismo atribui ao papel da mulher na sociedade a máxima dentre todas as responsabilidades humanas. Quer dizer que o homem nascido e criado pela mulher, dirigido pela mulher, será tanto mais digno quanto mais sabiamente ela lhe tiver ensinado na infância e na adolescência a respeitar a vida e a considerar todas as suas belezas morais. Mas para sugestionar ideais superiores não basta o coração, nem essa espécie de instinto que tão maravilhosamente segreda ao ouvido das mais coisas encantadoras, é também preciso cultura, compreensão das paixões e das suas fraquezas. Na sua Filosofia de Direito, disse Larmonnier que nas sociedades modernas são as miais que nos dão os nossos primeiros sentimentos e as nossas primeiras ideias. Libra a mãe quem reconhece o caráter e o gênio do filho, aplaude a sua vocação, ampara-o contra a má disposição paterna, consola-o, fortifica-o e entrega-o por fim à sociedade. Maternidade 6 e com acento agudo. O escritor refere-se às sociedades cultas, aquelas em que a mulher elabora, não só pelo influxo da sua intuição como pela da reflexão, na arquitetura de um edifício de que ela constrói apenas o alicerce, mas com firmeza, para que a obra do futuro não corra o risco de se desmoronar pela base. Se é certo que as almas nascem já com as suas tendências, suas qualidades ou defeitos, é também inegável que a ação vigilante e o conselho atilado que impele sem violência, pode melhorar os fracos e aperfeiçoar os fortes. Por acreditar que as mais têm nas mãos o destino dos homens, foi que o célebre Sheridan concebeu a ideia de fundar na Inglaterra uma educação nacional para as mulheres. As mulheres nos governam, disse ele, procuremos torná-las perfeitas. Quanto mais esclarecidas forem, melhor nos esclarecerão. Da cultura do espírito feminino depende a nossa cultura. Libra com a mulher que é natureza. Escreve no coração do homem. Libra possível que Sheridan tivesse ido longe demais, não serei eu quem negue nem quem o afirme, na crença em que estou de que, se a influência do sentimento feminino é inegavelmente imensa na vida do homem, as aptidões masculinas para a alta cultura são inegavelmente superiores às da mentalidade da mulher. Não sei até onde sentimento se possa separar de inteligência, se são, porém, apóstrofo, coisas distintas, visto que há estúpidos bons como a inteligentes perversos, deve-se educar o coração como se educa o cérebro, fazendo-o compreender todas as modalidades, embora infinitamente versáteis, da vida humana. Para essa educação que a mulher deve infiltrar no espírito do homem sem que ele mesmo perceba, porque a sua vaidade não o toleraria de outro modo, é que ela se deve preparar no sentido de tornar o seu espírito cada vez mais clarividente e mais justo. Por enquanto, entre nós, pelo menos, a mulher é ainda uma vítima do seu meio. Ela se deixa imbuir pelas ideias que ouve debater à sua volta e muitas vezes mesmo cede, sem reflexão, em uma palavra impensada, certas opiniões que não podem, e de fato não estão de acordo com o seu modo mais íntimo de sentir. Libra porque essas ignoram o que está no fundo da sua consciência, pois que nunca as ensinaram a olhar para dentro. Embora pareça estúpido dizer-se, creio que teríamos alguma coisa a aprender em nós mesmas se prestássemos atenção a todos os indícios de forças que latejam sepultadas em nossa inteligência, como vestígios de um passado perdido ou como formação ainda mal esboçada de um futuro diverso. A escola para mulheres a que se referia Sheridan não era para doutoras, mas para combate aos erros centenários e às tradições injustas que ameaçam continuamente a tranquilidade do lar, o Onve Suetion, em que um poeta da sua raça consubstanciou a suprema harmonia e a mais perfeita felicidade do universo. Que lindas coisas saberíamos da humanidade se, de cada uma das suas civilizações, conhecidas ou presumíveis, nos tivesse ficado uma obra, em que os dedos imparciais da história tivessem gravado os feitos e os exemplos maternais do seu temipo, e isso sem comentários, sem um atavios, sem o recurso de sugestões pelo adorno da palavra estilizada, só pela exposição dos fatos em si. No Egito, na Índia, na China antiquíssima, nos povos mais exóticos, mais impenetráveis ou mais bárbaros, veríamos com assombro religioso heroicidades, abnegações e virtudes, de nos fazerem dobrar os joelhos e erguer as mãos dando graças ao céu. Nessa imensa biblioteca de índice uniforme, quantas maravilhas! Imprevistas comoveriam o nosso sentimento. Em prosa larga, o escritor francês Aimé Martin escancara em um dos seus livros as portas de uma prisão e concita o leitor a olhar para dentro. Lá vereis, diz ele, no meio de um punhado de homens que vão ser executados, um moço de fronte ampla e radiosa que se ocupa em escrever os seus últimos pensamentos. Libra Barnave, um dos maiores oradores da Assembleia Constituinte, o rival de Mirabeau. Nesse instante terrível ele pensa em sua mãe, é a ela quem escreve agradecendo a coragem que o anima e com que momentos depois subirá ao cadafalso. E é, ainda, com o mesmo espírito que aconselha a irmã querida, Libra minha mãe quem deve educar teus filhos, ela lhes comunicará essa alma corajosa e franca que faz os homens e que foi para meu irmão ser para mim superior a todo o resto da nossa educação. Como se adivinhasse a tempestade que se desencadearia um dia sobre os filhos adorados, essa mulher enérgica tinha-os apercebido de coragem com que pudessem enfrentar a dor e a própria morte. Foi esse mesmo amor profético que ditou a uma Ruth camponesa. Sem instrução, insuflar no seu filho o gosto pela ciência quando em pequenino lhe explicava sem um outro auxílio mais do que o do seu entusiasmo e simples borricenso, as maravilhas da natureza, cujas interpretações lhe deram depois a ele tamanha celebridade. Como a bondosa mãe de Kant. Foi a de Cuvier, que instintivamente guiou o filho nos seus primeiros passos para os caminhos mais convenientes à aplicação do seu espírito. E assim muitas outras mais felizes é. Ignoradas terão penetrado as tendências dos filhos antes mesmo que eles as tenham compreendido, ou antes terão procurado desenvolver neles os seus próprios anelos, transmitindo-lhes mais perfeitamente pela palavra do que mesmo pela herança do sangue.